Essa é a nossa aula número 4 do curso de Sistemas de Cognição Artificial e nós vamos estar abordando na aula de hoje o tópico de inteligência artificial. Né? Na verdade, nós não vamos entrar em técnicas de inteligência artificial na aula de hoje, mas nós vamos estar estudando um pouquinho como que se deu a evolução de diferentes contribuições relacionadas à inteligência artificial e que tem algum tipo de conexão aí com a área de ciência cognitiva. Tá? Então esse é o tópico aí da aula de hoje, fazendo aquela sequência lá que a gente já tinha começado anteriormente, verificando em cada uma das áreas que constitui a ciência cognitiva, como que foi a evolução do pensamento dentro dessas áreas. Né? Nós já vimos na filosofia, já vimos na aula passada na psicologia, hoje nós vamos ver como que foi a evolução do pensamento dentro da área de inteligência artificial. O próprio nome inteligência artificial, ele vai surgir, de fato, lá no verão de 1956, num evento que aconteceu no Dartmouth College, em Hanover, New Hampshire, que foi um evento que conseguiu, como aqueles outros eventos todos da área de ciência cognitiva, né, atrair diversos pesquisadores de áreas diferentes que tinham interesses comuns. O mote, né, o tema desse evento foi tentar discutir a respeito de programas computacionais que pudessem se comportar ou até mesmo pensar de maneira inteligente. Existia aquela ideia, talvez até um pouco pueril aí na época, né, de que quando você está processando sistemas de inteligência artificial, você estaria fazendo um pensamento artificial. Diversos nomes, que hoje são bastante conhecidos, eles tiveram a oportunidade de se encontrar nesse verão de 1956. Nomes como John McCarthy, que foi quem cunhou de fato esse nome, né, inteligência artificial, aparentemente isso surgiu o que o Windows vai fazer aqui? Não quero que você faça isso, não. Não quero que você me lembre também. Daqui a 4 horas. Muito bem. John McCarthy, então, foi aquele que cunhou esse nome inteligência artificial, né? Existiam outros nomes que eram competidores aí e acabaram optando por designar esse nome inteligência artificial como sendo o nome a ser utilizado para designar toda essa área de pesquisa que tinha esses indivíduos todos como participantes. Né? Outros nomes importantes, que nem o nome de Marvin Minsky, que foi aí o proponente daquele Society of Mind, né, ou a Sociedade da Mente, querendo mostrar que a mente se comporta como sendo uma sociedade de agentes inteligentes. Né? Nós vamos depois dar uma olhada, talvez, nessa proposta do Minsky mais para frente. E Herbert Simon e Alan Newell, que eram pesquisadores, se não me engano, da Universidade de Carnegie Mellon, só que na época não chamava Carnegie Mellon, que também foram dois grandes pioneiros aí dessa área de inteligência artificial. Nós vamos falar um pouquinho da contribuição de todos eles aí mais para frente ao longo da aula. Né? Nesse encontro do Dartmouth College, discutia-se principalmente a questão de que o computador não era meramente uma máquina para triturar números, mas uma máquina que fosse capaz de processar símbolos. Né? Havia uma espécie de um consenso entre os pesquisadores da época de que uma das grandes capacidades da nossa mente era a capacidade de processar símbolos. Então, de alguma forma, se o computador fosse visto como uma máquina de processar símbolos e não uma máquina de triturar números, como se pensava na época, talvez o modelo do computador, como sendo um modelo do funcionamento da mente, poderia ser alguma coisa interessante. Né? Existiam vários pesquisadores que surgiram a partir desse momento, né? E eles tinham visões ou enfoques diferentes do que deveria ser a inteligência artificial. Né? Dentre essas visões, aquelas que se destacaram poderiam ser chamadas aí de visão fraca e visão forte. Na visão fraca, os pesquisadores diziam que a inteligência artificial ela serviria para testar teorias de como os seres humanos talvez executem operações cognitivas, mas não existia o quê? Um claim, né? Uma proposta mais forte de que, eventualmente, o mecanismo computacional seria uma própria mente de fato. Né? Já na visão forte da inteligência artificial, as pessoas que propagavam essa versão aqui, elas diziam que um computador adequadamente programado não somente reproduz o funcionamento de uma mente, mas ele é uma mente. Né? Ele possui, de fato, estados cognitivos semelhantes ao que um ser humano teria. Né? Então essa era a visão forte. E vocês podem imaginar como houve aí um debate bastante acalorado entre essas duas áreas. Né? Alguns pesquisadores propondo que o computador não poderia ser uma mente de fato, e outros propondo que não, que o computador era uma mente de fato. Hoje, esses debates eles deixaram de ser tão importantes, né? E está claro para a gente hoje que um computador não é de fato uma mente. Então essa visão, que é a visão forte da inteligência artificial, que era defendida lá nos seus primórdios, hoje ela já não encontra mais grandes defensores. Né? Quer dizer, todo mundo sabe que a mente tem um comportamento que se distingue de o comportamento de um computador. E a gente querer achar que um computador é uma mente é uma visão bastante ingênua do que é a mente de fato. Tá? Mas, naquela época, ainda se tinha esse tipo de ideia. Né? Um outro debate que surge também nesses primórdios da inteligência artificial é um debate entre os chamados generalistas e os chamados especialistas. Os generalistas, eles propunham que devia-se pesquisar o que se poderia entender como métodos gerais de funcionamento da mente. Né? E de tal forma, uma vez que se tentava reproduzir sistemas artificiais para esses métodos, eles propunham que a criação de programas que pudessem ser utilizados de maneira genérica em qualquer situação. Né? Um exemplo aí é o do chamado resolvedor geral de problemas, né, de Neil e Simon, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, que se propunha a ser um programa que poderia ser utilizado em qualquer situação em que um comportamento inteligente fosse necessário. Né? Nós vamos ver que isso também acabou se mostrando ser muito mais um vislumbre onírico aí do que, de fato, uma coisa que poderia ter possibilidade de ser implementada. Né? Já os especialistas, eles diziam que os sistemas de inteligência artificial deveriam, na verdade, se ocupar de situações bastante fechadas, bastante isoladas, de tal forma que pudesse haver um conhecimento especialista sobre esse domínio e, dentro desse domínio limitado, a gente, então, teria capacidade de ter um comportamento inteligente. Tá? Exemplos de sistemas especialistas, nós vamos ver também mais lá para frente, mas tem o caso, por exemplo, do Dendral, né, que é um sistema especialista que foi construído para fazer a classificação de elementos químicos usando informações de diversas aí de alguns sensores que eram utilizados para poder obter alguns parâmetros dos elementos químicos e um grande conjunto de corpo de conhecimento que eram equivalentes a de um químico treinado e que eram capazes então de classificar aquelas amostras e dizer, olha, isso aqui é um elemento do tipo tal ou é um elemento do tipo tal. Tá? A gente vai ver também que nessa briga entre generalistas e especialistas, pelo menos na época, houve uma vitória parcial aí dos especialistas, de tal forma que a evolução aí da inteligência artificial acabou gerando os chamados sistemas especialistas, né? Ou sistemas baseados em conhecimento. Nós vamos falar também sobre isso um pouco mais lá na frente. Tá? Mas isso também foi um grande debate. Né? Tinham aqueles que propunham que, na verdade, deveríamos estudar os mecanismos gerais da inteligência e outros que diziam, não, vamos usar sistemas que tenham uma inteligência limitada a um certo domínio. Né? Então foi também um grande debate que agitou a comunidade nesse contexto. Tá? Outra dúvida que surgia era se a inteligência artificial de fato poderia ser chamada de uma ciência ou se seria meramente uma técnica de engenharia, né? Por quê? Para uma coisa ser chamada de ciência, a gente tem que dizer que aquelas teorias, aqueles paradigmas dentro daquele corpo de conhecimento, eles dizem respeito a elementos do mundo real. Ou seja, será que a inteligência artificial ela realmente se propunha a estudar a inteligência humana e criar modelos da inteligência humana? Ou se, na verdade, estaria se preocupado somente em ter um desempenho e a maneira com que os sistemas de inteligência artificial funcionariam poderiam não ter nada a ver com a maneira com que o cérebro humano funciona, né? Então, alguns defensores da inteligência artificial diziam, não, a inteligência artificial é somente engenharia. O que nos interessa, nesse instante aqui, não é reproduzir o mecanismo pelo qual a mente pensa, mas obter resultados semelhantes, não importa de que maneira esses resultados vêm. Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente dos problemas que isso acabou desencadeando. Tá? Uma outra dúvida era, bom, O que pode ser classificado como inteligência artificial? Será que a inteligência artificial seria somente aquela ideia de um processamento simbólico, de um raciocínio gerado por computador? Ou será que eu poderia incluir dentro da inteligência artificial outras coisas, como, por exemplo, a robótica, a extração de informações de banco de dados, o planejamento de combinações ótimas ou de escalonamentos ótimos, a simulação de atividades organizacionais, programas que escrevem outros programas, enfim, o Gardner, ele vai, na abordagem dele do que é inteligência artificial, ele vai tirar isso aqui tudo de dentro do pacote, né, que a gente chamaria de pacote de inteligência artificial. Por quê? Porque ele fala, todos esses tópicos poderiam, de uma certa forma, ser incluídos dentro do escopo da inteligência artificial, mas para o tipo de preocupação que eles tinham nessa época, nos primórdios da inteligência artificial, isso seria talvez avançar demais aonde eles não tinham interesse em avançar, né? Isso é, obviamente, bastante contestável. Hoje nós poderíamos tranquilamente incluir todas essas coisas aqui como fazendo parte do escopo da inteligência artificial, né? Hoje até nós temos uma tendência a usar esse nome inteligência artificial não para toda uma área de pesquisa que envolve os chamados sistemas inteligentes, mas sim, tão somente, as técnicas que eram utilizadas nessa época dos primórdios dos sistemas inteligentes, né? Então, tem muita gente que fala, ah, isso é inteligência artificial. Redes neurais é inteligência artificial? Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, não. Para algumas pessoas, redes neurais faz parte de um tópico maior, que seria sistemas inteligentes, e a inteligência artificial, como sendo o conjunto dessas técnicas que eram vistas aqui, é que estariam sendo chamadas simplesmente de inteligência artificial, né? As redes neurais, a lógica fuzzy e a computação evolutiva, que são técnicas mais modernas, que começaram a surgir somente depois dos anos 90, elas estariam sendo chamadas hoje de inteligência computacional. Então, seria uma diferença entre a inteligência artificial, isso que é a princípio, e inteligência computacional, isso que é o estado a partir da década de 90. Tá? Mas são pequenos detalhezinhos aí que a gente vai acumulando. Esse sonho de se ter uma inteligência gerada artificialmente, ele não é um sonho que surgiu somente lá em 1956, ele é um sonho muito mais antigo, né? Se nós formos olhar a literatura na área de engenharia ou até na área de ciências, nós vamos ver que esse sonho de ter uma mente mecânica, ele vem desde lá Descartes, né? Dos próprios filósofos. O Descartes, em particular, ele tinha uma atração bastante grande por estudar os assim chamados autômatos, né? Não aqueles autômatos de estados finitos que vocês provavelmente já estudaram aí nos cursos de computação, mas os autômatos bonecos, né? Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver ou de conhecer aqueles bonecos que eles têm lá na Disney World, né? Aquilo lá é um exemplo de autômatos. São bonecos que reproduzem de alguma forma o movimento de um ser da natureza que eles visam representar, né? Então tem bonecos de patinhos, bonecos de, sei lá, de pessoas, tá certo? E alguns desses bonecos, eles chegam a ser bastante sofisticados, né? Se vocês algum dia puderem ter oportunidade de entrar lá na Disney World, vocês poderiam visitar lá o chamado House of Presidents, né? A casa dos presidentes, onde eles têm autômatos que são representações de todos os presidentes americanos até hoje. Esses autômatos, eles fazem um discurso, né? E se você não prestar muita atenção, você pode até confundir ali um dos autômatos realmente com uma pessoa. Tal a naturalidade com que eles se movimentam, braços, pernas, né, o pescoço, a cabeça. Realmente, essa é uma arte que o pessoal da Disney conseguiu se esmerar, mas é uma arte que vem bastante mais antiga, né? Já no tempo de Descartes, os reis, eles gostavam de se divertir, né? Se deixar entreter por autômatos. Então, havia os construtores de autômatos que tentavam, por exemplo, imitar animais da maneira mais realista possível e fazer com que esses autômatos, então, realizassem aí o seu desempenho, aí, imitando perfeitamente um animal real. Então, esses eram os autômatos do Descartes, né? A gente olhando para um autômato e verificando o funcionamento dele, a gente poderia pensar, poxa, será que tem alguma inteligência ali dentro, né? De fato, nesses primeiros autômatos, a inteligência estava, na verdade, no construtor e não dentro dos autômatos, porque eles acabavam reproduzindo com fidelidade os animais ou as coisas que eles visavam reproduzir, né? Nós vamos ter aí o caso do Charles Babbage, que criou uma máquina chamada de máquina diferencial, que, segundo ele, seria capaz de estar gerando a mecanização do pensamento, né? Segundo o Charles Babbage, essa máquina diferencial, ela poderia tanto ser usada para jogar xadrez como para controlar teares automatizados, né? A ideia dele era que essa máquina pudesse estar sendo utilizada como uma mente artificial realmente, que poderia estar jogando um jogo ou poderia estar controlando uma máquina sofisticada. Na verdade, essa máquina do Babbage, ela nunca chegou a ser implementada, né? Existe um projeto bastante fiel, bastante detalhado de como ela deveria ser implementada. Hoje, eu não sei dizer se alguém resolveu implementar, por curiosidade, né? Mas na época do Babbage, ele nunca chegou a implementar, ela ficou somente na base do projeto, né? Nós vamos ter aí o caso do George Boole, que gerou as chamadas leis da lógica, baseado lá nos silogismos de Aristóteles, que foram os princípios para a gente poder ter os circuitos lógicos e depois, a partir dos circuitos lógicos, chegar nos computadores que nós temos hoje, né? Começou tudo aqui com os estudos de Boole. Em seguida, nós vamos ter, como nós já comentamos lá atrás, os estudos de Whitehead e Russell, né? Gerando o Lógica Matemática, né? Uma obra extensa onde existia um grande número de teoremas e as provas desses teoremas. E Shannon, em 1938, né, com a sua tese de mestrado, que foi dita ser uma das teses de mestrado com maior impacto na história do mundo, né, com o título A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, né, que, de certa forma, trouxe aí os primórdios para a construção real de circuitos lógicos, né? Os circuitos lógicos não seriam só artefatos matemáticos, mas seriam máquinas de fato. E essas máquinas aqui, em princípio, estariam implementando aí o princípio de mecanização do pensamento, né? E chegamos finalmente a von Neumann com as suas analogias entre o cérebro e os computadores. Já comentei com vocês lá na primeira aula sobre o von Neumann, de que quando ele propôs a sua arquitetura, que hoje é uma arquitetura tradicional aí na área de computação, ele, na verdade, estava tentando criar uma arquitetura para o cérebro, para o funcionamento do cérebro, né? Depois é que mostrou-se que talvez fosse mais interessante ser usado em máquinas do que, de fato, ser uma arquitetura para modelar o próprio cérebro humano, tá? Um dos primeiros programas interessantes que surgiram nessa época da inteligência artificial foi o Logic Theorist, de Newell e Simon. A proposta do Logic Theorist era ser um programa capaz de provar teoremas tirados do princípio em matemática do Whitehead e Russell, né? Quer dizer, vocês sabem que provar teoremas não é uma coisa fácil, né? Não sei se vocês já fizeram algum curso de lógica matemática e tiveram que sair provando teoremas. Não é uma atividade simples, é uma atividade que exige uma certa demanda mental para que a gente consiga estar fazendo essas provas de teoremas, né? Quando o Newell e Simon apresentaram um programa computacional que era capaz de provar teoremas, isso aí, de uma certa forma, causou um grande impacto na comunidade. Puxa, esse programa é realmente capaz de pensar como um ser humano pensa provando teoremas, né? Na verdade, ele não era um programa de fato inteligente, ele simplesmente fazia uma manipulação de símbolos, né? E essa manipulação de símbolos ela podia ser usada em vários contextos. Podia ser usada tanto no caso de jogos de xadrez, resolução de problemas geométricos e, eventualmente, né, que o que era o objetivo do Logical Theories, que era a prova de teoremas lógicos. Um caso sutil e interessante desse Logic Theorist é que eles puseram para testar, né, todos os teoremas que estavam lá no princípio em matemática do Russell e do Whitehead. E o Logic Theorist encontrou uma prova que era mais elegante do que a prova original que o Russell e o Whitehead tinham colocado no princípio em matemática, né? Aí o Newell e Simon publicaram um artigo com essa nova prova do teorema, né, numa revista científica aí de matemática, e colocaram o Logic Theorist como coautor do artigo. Só que o pessoal da revista não aceitou a coautoria do Logic Theorist, né, como sendo um ser inteligente que estava participando ali. Mas, na verdade, quem gerou, quem descobriu essa prova matemática foi o Logic Theorist, né? É uma dessas contradições históricas interessantes aí que faz a gente realmente pensar, né, o que é um artigo, o que é uma contribuição, enfim, outras questões pertinentes aí, mas que não são necessariamente tão relevantes assim, né? Uma das perguntas que surgiram na época era: será que para programas de inteligência artificial a gente precisaria de uma linguagem de programação específica para inteligência artificial, ou nós poderíamos usar uma linguagem qualquer, né? O Newell e Simon, então, propuseram uma linguagem de processamento de informação, né, o IPL, que era baseado em processamento de listas, né? E ele tinha uma novidade com relação aos mecanismos de programação que existiam na época, que ele, por trabalhar intensamente com listas, ele precisava trabalhar com a questão da locação dinâmica de memória, né? Que não sei se vocês já estudaram alguma coisa dos primórdios aí da programação, mas era complicado. Se você fosse programar em Fortran, por exemplo, você tinha que ir lá no comecinho do programa já reservar todas as posições de memória e aí passar a usar essas posições para poder fazer diferentes acessos. A gente não tinha essa facilidade que nós temos em Java hoje, que você chega lá e coloca A igual a new, né? E pronto, ele vai lá, cria um objeto para você e você simplesmente não tem que se preocupar com a alocação de memória. Lá atrás era necessário ter esse problema. E esse IPL aqui do Newell e Simon, ele tinha essa vantagem que ele podia fazer a alocação dinâmica de memória, por causa justamente do processamento de listas, né? Outro programa famoso, que de certa forma foi derivativo aí do Logic Theorist, foi o GPS, o General Problem Solver, de 1972, né? Seguindo um pouco aquela linha generalista que nós falamos aí no começo da aula. O Newell e Simon, para gerar o GPS, eles fizeram um trabalho bastante meticuloso. Eles analisaram uma série de pessoas e pediram para essas pessoas resolverem certos problemas, né? Problemas do tipo, olha, eu tenho aqui uma base, né? Aí tem vários cubos aqui, aí eu tenho que tirar esses cubos aqui, mexendo e colocar eles para cá, né? Um probleminha simples dessa natureza. Colocaram as pessoas ali trabalhando nesse problema e pediram para as pessoas fazerem uma descrição do seu raciocínio enquanto elas estavam desenvolvendo esses problemas, né? Resolvendo esses problemas. Baseado no processo utilizado pelos seres humanos é que ele gerou, então, o algoritmo de funcionamento do General Problem Solver. Né? Ele usa, basicamente, um mecanismo que é chamado de análise de meios e fins, né? Means, ends, analysis, que, basicamente, ele tenta decompor o problema em subproblemas e tenta encontrar a resolução de um subproblema. E você vai fazendo isso até que os seus subproblemas sejam todos tão simples que rapidamente vocês conseguem encontrar uma solução para eles. Né? Então vamos dar um exemplo para vocês aqui. Olha, eu tenho um problema que é sair daqui agora e chegar lá no centro de Campinas. Esse é meu problema. Né? Poxa, como é que eu faço para encontrar um caminho daqui até o centro de Campinas? É um problema razoavelmente sofisticado. Né? Eu posso simplificar esse problema imaginando, olha, se eu conseguir um caminho daqui até a saída da Dom Pedro, eu consigo sair da Dom Pedro e chegar no centro de Campinas. Ótimo. Então, eu decompus o meu problema. Agora, o meu problema ficou menor. Ao invés de ter que pegar um caminho daqui até o centro de Campinas, eu vou ter que encontrar um caminho daqui até o balão lá que sai na Dom Pedro. E aí, a gente vai aplicando esse raciocínio de maneiras sucessivas até que a gente consegue, então, resolver o problema. Esse é o mecanismo que o GPS usa, né? A decomposição de problemas em subproblemas e também a abstração e, eventualmente, a omissão de detalhes que podem não ser importantes para a resolução do problema naquele instante. Né? Então, o GPS ele foi aplicado aí com sucesso em diversos tipos de problemas, né? Problemas, todos eles, problemas razoavelmente simples, né, de lógica e de manipulação de blocos e coisas desse tipo, e para isso ele servia de maneira bastante apropriada. Tá? Neil e Simon também fizeram uma proposta, né, isso é um artigo que, se não me engano, eu até coloquei ele disponível para vocês fazerem a leitura, que ficou bastante famoso na área de sistemas inteligentes, que é a hipótese dos physical symbol systems, né, os sistemas simbólicos físicos. O que Neil e Simon estavam propondo com essa ideia era de que você ter um sistema simbólico físico, isso seria uma condição necessária e suficiente para realizar ações inteligentes. Então, a construção de um sistema inteligente seria a construção de um sistema simbólico físico. Tá? Qualquer sistema que exibisse inteligência deveria ser um sistema simbólico físico, e, obviamente, o contrário. Né? Qualquer sistema simbólico físico seria também um sistema inteligente. Tá? Por trás da arquitetura de um sistema simbólico físico estava o conceito de sistema de produção. Não sei se vocês já estudaram isso também quando vocês estudaram inteligência artificial aí na graduação. Né? Um sistema de produção é um sistema de processamento de regras. Né? Eu tenho um conjunto de proposições que são verdadeiras ou falsas e aí ele tem um sistema que processa essas regras e acaba gerando verdade ou falsidade de outras proposições usando aquelas iniciais como base. Tá? É um sistema basicamente de estímulo-resposta, né? Baseado num determinado estímulo que ele recebe e ele acaba aplicando uma determinada regra e aí você acaba tendo uma resposta do outro lado. Tá? Então, essa arquitetura era a arquitetura prototípica de um sistema inteligente segundo Neil e Simon. Tá? Isso foi na início da década de 70 e persistiu até o começo aí da década de 80 essa ideia aí de que esse seria a arquitetura padronizada para você ter um sistema inteligente. Né? Isso aqui depois, na década de 90, sofreu uma crítica monstruosa, acabou sendo completamente demolido e hoje não é uma hipótese que está sendo considerada verdadeira. Né? Só tem aí um interesse histórico para vocês saberem como é que a coisa aconteceu lá atrás. Tá? Como era de se esperar, Neil e Simon receberam aí uma série de críticas por conta de todas essas propostas. Né? Essas críticas são críticas que tentavam, de uma certa forma, demolir a própria ideia de inteligência artificial. Né? a comunidade de engenharia e de ciências, de uma certa forma, no final do comecinho dos anos 80, na verdade, fez uma propaganda bastante grande querendo demolir ou acabar com a inteligência artificial e, de fato, quase conseguiu isso, né? Só não conseguiu demolir de vez a inteligência artificial como um projeto de pesquisa interessante por conta do surgimento da inteligência computacional, do surgimento das técnicas de lógica fuzzy, computação evolutiva e redes neurais, que acabaram injetando um novo fôlego aí nessa área, tá? Mas aquele programa original de pesquisa baseado em lógica e principalmente em lógica simbólica, ele foi quase que demolido. Hoje em dia é muito pequeno o número de pesquisadores que ainda continua trabalhando com essas coisas, tá? Não tem mais sentido, tá? Uma das críticas que se fazia era de que, na verdade, a inteligência colocada lá não era do próprio sistema. Ela estava na mão do programador. O programador, quando fez aquele sistema, é que ali estava a inteligência. Então, não era o sistema que era inteligente, era o programador que era o inteligente, né? Alguns programas, alguns pesquisadores que alegavam que seus sistemas tinham insight, na verdade, os críticos diziam que essa ideia de insight era impossível, que, na verdade, aquilo lá era uma metáfora enganadora e que não deveria ser utilizada na prática. Tá? Outros diziam que, na verdade, os computadores simplesmente repetem os mesmos processos ao passo que os seres humanos improvisam diferentes soluções e tentam resolver problemas de maneira diferente. Né? E que, portanto, um sistema computadorizado não poderia ter a mesma inteligência de um ser humano. Outros criticavam que os sistemas dessa natureza não tinham capacidade de aprendizagem, que a aprendizagem era característica do ser humano, né, da inteligência humana. Então, não poderia funcionar, né. E, por fim, começaram a criticar o próprio General Problem Solver, dizendo que, na verdade, aquele solucionador geral de problemas não era tão geral assim, né. Primeiro, que ele só podia atacar problemas lógico-matemáticos fechados. Qualquer tipo de problema, ele não teria condição de funcionar, né? E, na verdade, o ser humano tem que resolver problemas muito diferentes do que problemas lógico-matemáticos. Por exemplo, como a gente se orienta no meio de uma floresta? Se alguém joga vocês no meio de uma floresta, não é por meio de análise lógico-matemática que vocês vão conseguir sair, né? Vai ter que ser usado outro tipo de técnica, que não era colocada pelo GPS, né? Como é que você faz para aprender a dançar com perfeição? Né? Também não é por meio de cálculos lógico-matemáticos que vocês vão estar aprendendo a dançar com perfeição. Então, com isso, queriam dizer, olha, essa história de solucionador geral de problemas é conversa fiada. Só, na verdade, resolve um número muito pequeno de problemas, que são os problemas lógico-matemáticos, tá? Que não deveria ser aí um solucionador de fato com essa característica de um solucionador geral, né? Outro colaborador aí desse período que foi bastante importante foi o Marvin Minsky, que, apesar de ele mesmo não ter dado tantas contribuições, ele tinha um quadro ativo de alunos talentosos que acabaram colocando o nome dele aí na história da inteligência artificial, né? Um desses alunos foi Evans, que em 1968 ele fez um trabalho em que ele fazia aí o processamento lógico de figuras, né, e fazia... não sei se vocês já viram esse tipo de teste, né? Eram testezinhos pequenininhos em que você mostra algumas figuras e aí depois eles perguntam qual é a próxima figura da lista ou qual deveria ser a próxima figura que segue a mesma lógica de organização das anteriores, né? E ele, então, tinha um programa de computador que, analisando uma sequência de figuras em que existia uma determinada lógica ali dentro, ele era capaz de analisar essa lógica e determinar qual deveria ser o próximo elemento da sequência, né? Ele não utilizava nenhum tipo de técnica de reconhecimento de padrões visuais, que nem a gente tem hoje, né, na área de percepção, mas ele convertia as figuras em descrições simbólicas, né? Tal coisa está em cima de outra, tal coisa está à direita, tal coisa está à esquerda. E aí, por meio dessa descrição simbólica, é que ele conseguia chegar à solução desse tipo de problema. Tá? Outro aluno do Minsky foi o Bobrow, né, que em 1968 publicou aí, uma série de na verdade, um programa, né, uma série de estudos em cima desse programa student, que era capaz de resolver problemas de álgebra equivalentes ao de um estudante de segundo grau, né? Então, imagine aí um aluno de matemática de segundo grau, e é passado uma série de problemas para eles executarem. Esse programa Student, ele era capaz de resolver esses problemas de álgebra, né? As sentenças são equações em linguagem natural, e isso fazia com que as pessoas entendessem que, de fato, o sistema era inteligente, tá? O problema com esse programa Student é que, da maneira com que ele foi construído, ele não levava em consideração aquilo que nós chamamos hoje de entendimento. Quando você passa um programa para um aluno de segundo grau tentar responder, você, na verdade, explica em linguagem natural para ele, ele entende o que você diz, e aí, a partir disso, ele passa a resolver o problema, né? O Bobrow, ele usou alguns truques. Ele colocou, por exemplo, se existia, vamos assim dizer, no texto, né? Tal coisa acontece a tantos metros por segundo, né? Toda vez que tinha um por, ele imaginava que tinha uma divisão. E ele tentava acertar por meio de palpite o que, que deveria estar em cima desse divisor, o que, que deveria estar de baixo como dividendo, e na grande maioria das vezes ele acertava, né? Mas qualquer pessoa que conhecesse a lógica interna do programa Student conseguiria quebrar o funcionamento você poderia formular o problema de uma maneira que o Student não era capaz de entender, né? Porque ele, na verdade, não fazia um processamento semântico real das palavras. Ele simplesmente fazia uma gambiarra lá que a coisa funcionava, né? Então, a grande crítica que foi feita era a falta do entendimento por parte dos programas. Alguns dos pesquisadores comparavam esse Student do Bobrow como alguém que conhece vagamente uma língua estrangeira e tenta resolver um problema colocado para ele e alguém propondo isso em língua estrangeira. Então, você entende uma palavrinha aqui, uma palavrinha lá, e você tenta fazer isso aí caber dentro da sua capacidade de resolver problemas, e aí vai como vai, né? Tem palavra a mais lá que você não entende, que você deixa passar, e tem grande chance de você estar errando aí ao gerar a sua solução, tá? Outro, né, que foi bastante importante é o John McCarthy, que trabalhou tanto no MIT quanto em Stanford. Ele foi o criador da chamada linguagem Lisp, né? O Lisp é uma linguagem de processamento de listas, da mesma maneira que o IPL, que tinha sido feito anteriormente pelo Neil e Simon. E ele tenta imitar as etapas mentais pelas quais um solucionador de problemas ele vai passar, né? Nessa época, existia então o conceito de que era necessário, para trabalhar com inteligência artificial, utilizar linguagens de ordem superior, né? O Lisp, por exemplo, seria uma linguagem de ordem superior, e todo programa de inteligência artificial, ele deveria ser feito em Lisp, né? Tanto programas de inteligência artificial, quanto programas que fossem trabalhar com lógica matemática, né? Essa ideia da necessidade de ter uma linguagem para trabalhar com inteligência artificial, ela é tão forte que ela, de certa forma, ela influencia até hoje, né? Nós vamos ver mais para frente no curso, quando a gente for falar das arquiteturas cognitivas, nós vamos estudar uma arquitetura cognitiva chamada CTR, que nós já comentamos também na aula passada, desenvolvida pelo John Anderson. O ACTR é todinho feito em Lisp, tá? Até hoje, a versão que nós temos do ACTR, que é disponível para download, inclusive, é feita em Lisp, tá? Então, nós vemos a influência que essa linguagem ela acabou tendo em cima de uma série de programadores. E o Lisp não serve só para inteligência artificial, não. Você pode programar qualquer coisa em Lisp, né? Aqueles que estão acostumados a trabalhar com ambiente Unix, existe um editor de texto, que na verdade não é só um editor de texto, mas ele faz uma grande outra quantidade de coisas, que é o chamado Emacs, né? Não sei quantos de vocês já ouviram falar do Emacs. O Emacs é programado em Lisp. E muitos outros programas são feitos em Lisp. E o Lisp é uma linguagem bastante poderosa, mas é uma linguagem bastante diferente de programar também. Então, quem não está acostumado a programar em Lisp vai ter uma certa dificuldade no início, tá? O Lisp, então, ele trabalha com apresentação e manipulação de listas, de itens e listas, e de listas em listas, né? Listas de listas. Tá? Os programas e os dados são listas. Né? É uma linguagem recursiva e hierárquica, e pelo fato dos programas e os dados serem listas, a gente pode imaginar que os programas podem se transformar ao longo do tempo, e de diferentes níveis, e pode referir-se a si mesmo. Eu posso ter programas que modificam a si próprios. Tá? Seriam programas que autoprogramáveis, que modificam a sua própria estrutura. Tá? Ela, desde aquela época, né, é uma das linguagens mais importantes aí dessa área de inteligência artificial clássica, né, voltada para a lógica, que pode ser utilizada aí como base pela maioria dos pesquisadores com orientação cognitivista. Então, uma grande quantidade de pesquisadores que tinham essa orientação cognitivista de inteligência artificial clássica, desse que herdaram desse período, usavam o Lisp como a linguagem padrão para desenvolver os seus sistemas. Tá? Alguém aqui sabe programar em Lisp? Não? Já ouviram falar do Lisp, pelo menos? Já. Tá. Não é tão difícil assim, não. Outros pesquisadores importantes aí da época, o Feigenbaum, que foi aluno do Simon, ele que desenvolveu aquele sistema Dendral, que eu comentei com vocês aí há algumas transparências atrás. Né? Ele fazia análise de dados de um espectrógrafo de massa e ele descobre aí a estrutura de componentes orgânicos usando aí uma base de conhecimento que é equivalente aí do conhecimento de um químico especialista. Tá? Então, o Dendral é um dos primeiros exemplos de sucesso de sistemas especialistas utilizados na prática para resolver problemas de engenharia. Tá? Essa técnica de sistemas especialistas foi usada para diversas aplicações diferentes, desde prospecção de petróleo, controle de sistemas lineares e não lineares. Foi utilizada também em diversos aplicativos aí de diagnóstico médico, foi uma das áreas onde os sistemas especialistas mais tiveram resultados. Né? E houve aí todo um conjunto de pesquisadores que tiveram um entusiasmo muito grande pelos sistemas especialistas e eles dominaram a cena aí durante um bom tempo. Né? Eu lembro, basicamente, da época que eu fazia o meu mestrado aqui na Unicamp, que era um tópico da onda, existia uma disciplina, né, chamada Engenharia do Conhecimento, que basicamente ensinava a gente a técnicas para poder construir sistemas especialistas. Né? Então, realmente, sistemas especialistas foi um tópico aí de primeira grandeza dentro dos sistemas inteligentes. Tá? Outro exemplo de pesquisadores, né, seriam Kolbe e Weizenbaum, que trabalharam aí com programas de conversação, né, de diálogo, com pessoas simulando um ser inteligente. Né? Então, a ideia aí do Kolbe era desenvolver aí um diálogo de um psiquiatra, né, com seu paciente, e ele era capaz, portanto, de estar... O paciente conversando com o computador e o sistema respondia como se fosse um psiquiatra. Né? Tem, lá no livro do Gardner, tem alguns exemplos de diálogos. Valeria a pena vocês darem uma olhada nos diálogos que eles colocam aí como exemplo, porque são diálogos bastante verossímeis. Né? Você lendo, realmente você tem a impressão de que há uma pessoa que está conversando ali com você. Né? E, de fato, se a pessoa não tivesse um conhecimento maior, ela facilmente se deixaria enganar pelos resultados desses sistemas de conversação. De fato, você conversa com o sistema, ele responde para você, você pensa que é, de fato, uma pessoa. Né? Esses sistemas dessa natureza de diálogo ficaram bastante também populares na época em que a internet começou a surgir e começaram a aparecer os chamados IRC, né, Internet Relay Chat. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Né? Hoje em dia, com a web, essas coisas deixaram de ser tão importantes. Você entra num chat em qualquer lugar aí. Mas antigamente você tinha esses servidores de IRC, onde havia grupos de discussão, e você podia entrar e fazer um chat, conversar com diversas pessoas. E dentro dessas salas de chat de IRC, o pessoal instalava, né, esses sistemas aí de conversação. E às vezes você entrava numa sala, só tinha uma pessoa lá, e você começava a conversar com a pessoa respondia, você pensava que era uma pessoa, na verdade não era, né? Era um chamado bot, né, que estava instalado lá, que conversava com você e você pensava que era de fato uma pessoa do lado de lá, né? Eles eram bastante sofisticados para evitar os mesmos tipos de perguntas, porque você começa a responder o mesmo tipo de pergunta, você de fato percebe que ele é um robô, né? não é um sistema, não é uma pessoa que está do lado de lá. Então eles tinham mecanismos bastante sofisticados de evitar isso, né? Particularmente no caso aí do eu não lembro se foi do Kolbe ou do Weizenbaum, mas de um deles, que foi o que fez esse diálogo do psiquiatra e do psicólogo, ele ficou bastante irritado porque ele fez isso para uma maneira de mostrar, de chocar as pessoas, né? E as pessoas começaram a achar que, de fato, aquela era a solução para a psiquiatria, tá certo? Vamos dispensar todos os psicólogos e vamos usar sistemas especialistas para consultar as pessoas. Ele falou assim, peraí, não é isso que eu estou falando. E acabou até se revoltando aí depois contra a inteligência artificial por estar induzindo isso, né? O Elisa foi um outro exemplo de um sistema que ficou muito famoso, que também era capaz de fazer diálogos. E também, né, é difícil realmente você ser capaz de detectar que você estava conversando com um sistema computadorizado e não com uma pessoa, né? A única maneira de você conseguir fazer isso era você fazer perguntas inusitadas, tá certo? Coisas que o sistema não poderia ser capaz de responder. Por exemplo, você chega e fala assim, olha, qual é a cor favorita da sua mãe, tá certo? Aí ele não tinha capacidade de estar respondendo a isso. E aí você conseguia saber que era um sistema... Mas ele enganava, ele falou assim, o quê? Cor? Mãe? Que é isso? Do que você está falando? Né? Ele é capaz de responder até de uma maneira que, em princípio, você consegue tentar enganá-lo. Né? Mas depois de um tempo, ele você mexendo com ele, você consegue descobrir que é um programa e não, de fato, uma pessoa humana. Né? Também ficaram muito famosos esses tipos de sistemas por conta disso. A grande crítica que se fazia a esses programas é que eles, na verdade, não tinham realmente capacidade de interpretação. Eles eram simplesmente combinações de if, then, else aí, bastante inteligentes, que você conseguia despistar e o sujeito ia melhorando. À medida que ele ia passando esses programas para as pessoas iam testando, iam descobrindo falhas, ele ia colocando novos ifs, novos thens, novos else ali para poder tentar pegar a maioria das situações em que poderia ser detectado. Mas em momento nenhum ele de fato tinha uma noção nem próxima do que ele estava fazendo. Ele simplesmente pegava um texto aqui e devolvia outro, pegava um texto e devolvia outro. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho que isso aí acabou gerando uma das grandes críticas à inteligência artificial que foi passada aí por John Searle. Nós vamos comentar daqui a pouquinho o chamado problema da caixa chinesa, da sala chinesa. Um pesquisador que nesse meio de tempo ele vai contra a corrente, portanto é bastante importante, vocês devem estar prestando atenção aqui, é o Winograd, né? Terry Winograd. O Winograd, com esse sistema dele, SHRDLU, né, que é um dos nomes mais esquisitos que o pessoal já colocou. Se vocês quiserem saber o que significa SHRDLU, não sei porquê, mas é a 7ª até a 12ª letra mais utilizada numa impressora quando ela está imprimindo textos. Certo? Então eles fizeram um teste lá e mostraram que dentre as letras mais utilizadas estão essa e essa aqui é a 7ª, essa é a 10ª. Eu não sei porquê é a 7ª nem porquê é a 12ª, mas eles usaram isso para poder dar um nome no sistema. Tá? O SHRDLU, ou SHRDLU, né, quem tentar se arriscar a pronunciar esse nome, né, ele é o primeiro sistema que se tem notícia que, de fato, tem entendimento real daquilo que está sendo colocado. Você é capaz de fazer perguntas em linguagem natural para ele, ele responde para vocês em linguagem natural e ele responde realmente perguntas com perfeição com relação ao domínio que ele tem conhecimento, que é o domínio dos blocos. Tá? Então, basicamente você tem um mundo onde você tem blocos, e aí você pode dar ordens para ele, tipo, põe um bloco verde aqui, ele vai lá e põe. Né? Agora coloque um bloco azul na frente dele. Né? Agora coloque um bloco cor de laranja no meio dos dois, ele vai lá e põe. Aí você pode fazer uma pergunta do tipo, aonde está o bloco vermelho? Ele vai dizer, não, o bloco vermelho está à direita do bloco laranja. Né? E ele vai fazendo isso como se de fato ele tivesse ali um mundo de blocos e você colocando e vendo, e você pode fazer as perguntas que você quiser e ele é capaz de responder. Ou seja, ele é um sistema que tem realmente um entendimento genuíno daquilo que ele sabe falar. Né? O único problema dele é que ele está limitado a esse mundo dos blocos. Né? Ele não compreende algumas palavras funcionais, ele simplesmente joga fora, né? Coisas como Z, O, A, Os, Mas, né? E ele não é capaz de aprender. Né? Foi uma das grandes críticas que foi feita ao Stru. Né? Independente disso, esse sistema, ele é um sistema que, de certa forma, é bastante diferente de todos os outros sistemas que surgiram nessa época e, de certa forma, ele é um precursor da inteligência computacional que nós temos hoje, exatamente pelo fato dele ter entendimento legítimo. Ele realmente entende de blocos, tá certo? Nada mais. Né? O que se esperava na época é, bom, hoje nós temos um programa que entende de blocos, amanhã teremos um sistema que entende de tudo, tá certo? Só que essa promessa do Stru não se desenvolveu. Né? Infelizmente, não temos ainda esse tipo de sistema. Né? Um aluno do Winograd, que era o Sussman, ele desenvolveu uma variação do Stru, que ele chamou de Hacker, onde ele incorporou a capacidade de aprendizagem no sistema. Né? Então, se você mandava ele fazer certas coisas, ele não conseguia, ele era capaz de aprender com isso, na segunda vez ele não vai fazer de novo aquilo que daria errado. Tá certo? Basicamente é isso que que foi incorporado aí pelo Hacker. Né? Talvez um nome muito pretensioso. Né? Com a evolução, né, dessa área de inteligência artificial aí no começo dos anos 80, começou-se a delinear algumas vitórias naquelas batalhas que nós começamos a comentar lá no começo da aula. Né? A ideia dos generalistas versus especialistas, etc, etc. Né? Uma das questões que surgia era da necessidade de sistemas especialistas. Ou seja, o que se criticava, principalmente no General Problem Solver e outros programas do tipo, era que esses programas generalistas, na verdade, eles eram muito limitados. Eles só conseguiam dar conta de resolver um conjunto muito pequeno de problemas brinquedo, né, ou toy problems, mas não eram apropriados para nenhum tipo de aplicação de engenharia do mundo real. Né. Por que eles não eram aplicáveis? Porque era necessário aí algum tipo de conhecimento especializado, né, talvez algum tipo de linguagem especializada, e que, portanto, a comunidade como um todo deveria abandonar essa abordagem generalista e deveria investir fortemente aí nos sistemas especialistas. De fato, é o que aconteceu. É aquela história que eu contei para vocês. Nós tínhamos aqui um curso de sistemas baseados em conhecimento, que é um outro nome chique aí para sistemas especialistas, é a mesma coisa, né? E engenharia do conhecimento, ou seja, como você desenvolve e constrói um sistema baseado em conhecimento. Tá? Uma outra discussão que acontecia era da melhor maneira de você representar esse conhecimento, se deveríamos representar esse conhecimento na forma de uma representação procedural, ou seja, na forma de ações que têm que ser executadas, ou de uma forma declarativa, na forma de um conjunto realmente de conhecimentos. linguagens como, por exemplo, Lisp, Prolog e outras linguagens abordaram aí uma representação declarativa, né? Outras linguagens de computadores que existiam na época, como Fortran, né? Ou até como o Smalltalk, né? Que foi a primeira linguagem orientada a objeto, na verdade foi a segunda, a primeira foi o Simula, eram linguagens de representação procedural, né? Hoje em dia essa discussão ela perdeu um pouco a razão de ser, né? Mas na época existia o quê? A ideia de que para se trabalhar com sistema baseado em conhecimento seria bem mais apropriado o uso de linguagens declarativas, né? Uma representação declarativa, e nós teríamos o nosso sistema dividido em dois pedaços. Um pedaço que seria a máquina de inferência, um pequeno procedimento ali que estaria executando sempre da mesma maneira, de maneira repetida, e um grande acervo chamado de base de conhecimento. Tá? E os sistemas, portanto, deveriam ser diferentes uns dos outros em função da base de conhecimento e não em função da máquina. A máquina de inferência seria a mesma, via de regra, mas nós teríamos diferentes bases de conhecimento. Né? E aí a questão era, bom, como nós construímos essas bases de conhecimento? Para isso nós precisaríamos da engenharia de conhecimento. E por aí vai. Tá? Então, esse foi um debate que surgiu e que existiu aí nesse pedaço aí entre os anos 80, 1980, 85, né? Até chegando até no começo dos anos 90. Tá? Um outro debate que surgiu é a questão do debate homem versus máquina. Né? Será que o homem é uma máquina? Ou será que o homem tem algo a mais, né? do que uma simples máquina? O que é que tem a mais? Se for o caso. Né? Nessa época surgiram vários pesquisadores, né, basicamente definindo que homens não são máquinas, tá, que a inteligência humana nunca poderia ser alcançada por meio de uma máquina. E ficou bastante famoso aí um livro que foi publicado por Dreyfus em 72, chamado What Computers Can't Do, A Critique of Artificial Reason, que foi uma das tentativas de demolir a área de inteligência artificial. Né? Ficou um bom tempo aí essa discussão. Esse livro do Dreyfus não foi um livro que teve um bom impacto na comunidade, vocês podem imaginar por quê, né? Imagina que vocês são especialistas em inteligência artificial e alguém chega e fala assim, olha, isso que vocês estão estudando não serve para nada, joga isso no lixo. O pessoal realmente não gostou muito dos aspectos das críticas do Dreyfus. Mas muitas dessas críticas eram críticas bastante plausíveis. Né? Ele dizia, por exemplo, que ao contrário de máquinas, os homens possuem o que a gente chama aí de uma consciência periférica. Né? Além daquilo que nós estamos trabalhando num determinado momento, a nossa capacidade cognitiva trabalha muitas outras coisas em paralelo que não são somente aquilo que nós estamos trabalhando. Essas máquinas aqui que eles estavam propondo não eram capazes de dar conta disso. Né? O ser humano tem uma grande tolerância a ambiguidades na comunicação e no próprio raciocínio. Nós podemos driblar ambiguidades e trabalhar com elas enquanto for necessário. Os sistemas que eram propostos nessa época, né, os sistemas de inteligência artificial, não tinham essa capacidade. Ao contrário dos sistemas de inteligência artificial, os seres humanos possuem um corpo. E possuir um corpo é algo que unifica a experiência da realidade e as impressões subjetivas que a pessoa tem. Um sistema que não possua corpo, ele não poderia ter a mesma inteligência de um ser humano. Tá? Isso aqui pode parecer bobagem, mas nós vamos ver mais para frente aí ao longo do curso, que isso aqui, na década de 90, revolucionou as técnicas que existiam na área de ciência cognitiva. Né? Foi onde vai surgir a chamada ciência cognitiva situada e incorporada, que nós vamos estudar aí numa aula mais para frente. Tá? O ser humano possui aí um potencial para o tédio, a fadiga e a perda do vigor. E isso tem grandes implicações, não somente nas deficiências do nosso comportamento, que nós nos sentimos fatigados, entediados e sem vigor, mas porque isso implica um uso mais eficiente dos nossos recursos energéticos. A gente acaba usando melhor os nossos recursos em função dessas limitações. Né? As máquinas não têm nada disso, elas vão gastando a bateria até a bateria acabar, pelo menos as máquinas que existiam naquela época. Né? Um ser humano possui propósitos e necessidades muito claros e tem esse conhecimento desses propósitos, né? E esses propósitos, eles organizam a situação da pessoa, né? As máquinas não teriam isso, elas simplesmente executam sem ter um propósito próprio, né? O grande erro, então, da inteligência artificial da época é que o comportamento não pode ser totalmente especificado por meio de regras lógicas, que era a hipótese de trabalho daquele pessoal, né? O nosso pensamento, ele vai além da chamada lógica dedutiva, né? Essa foi a grande falha que os cognitivistas tiveram no raciocínio deles, né? E o fato de que computadores não têm necessidades e desejos, né? Esses propósitos aqui que foram apresentados aqui pelo Dreyfus. Apesar dessas críticas bastante negativas, muitas dessas questões elaboradas pelo Dreyfus, elas foram devidamente tratadas nas décadas posteriores, né? Nós vamos ver aqui mais para frente ao longo do curso que essa história de que computadores não têm necessidades e desejos deixou de ser verdade. As nossas criaturas artificiais hoje têm necessidades e desejos, né? As nossas criaturas artificiais de hoje não trabalham somente com regras lógicas. As nossas criaturas artificiais de hoje, elas possuem propósitos e necessidades claros, né? Então nós vamos ver o quê? Elas possuem corpo, vão possuir, em alguns casos, consciência periférica, né? Vão possuir, em alguns casos, tolerâncias e ambiguidades. De uma certa forma, esse manifesto do Dreyfus, que incomodou tanto a comunidade de inteligência artificial, ele teve a sua validade. Ele mostrou algumas inconsistências que as pessoas realmente não estavam querendo abrir os olhos que estavam ali na frente delas. Tá certo? E hoje nós podemos até nos beneficiar desses questionamentos aí que o Dreyfus colocou lá em 72. Tá? No início dos anos 70, né, ou até 75 para frente, a área de inteligência artificial passou a ter aí uma grande falta de progressos significativos, e começou a entrar em declínio, né? Em declínio que, como eu comentei, só foi realmente recuperado depois do surgimento aí da inteligência computacional, né? A inteligência artificial como técnica baseada em lógica é algo do passado, é algo que a gente não deve, foi sepultada aí com um pá de cal, tá certo? Apesar disso, né, a Margaret Boden, que é uma filósofa da área de inteligência artificial, ela reconhece que houve alguns avanços interessantes, né? Por exemplo, as máquinas começaram a ser capazes de perceber de forma holística, em alguns casos eram capazes de usar a linguagem de maneira criativa, de traduzir sensatamente entre duas línguas, né? Hoje em dia qualquer pessoa entra no Google lá, pega uma coisa em alemão e pede para traduzir para o português, pode não ficar perfeito, mas você consegue ler, consegue pelo menos entender o que era a frase original, né? Os sistemas são capazes de planejar atos de modo geral e de vago, né? Está aí a lógica fuzzy, sendo os detalhes decididos na execução. São capazes de distinguir diferentes espécies de reação emocional de acordo com o contexto psicológico do sujeito e uma outra sequência aí de fatos que a comunidade conseguiu de fato evoluir nesse finalzinho aí da inteligência artificial clássica. Tá? Surgiram algumas inovações, essas inovações, elas, de certa forma, tiveram as suas consequências, né? Por exemplo, o Shank e a Belson tiveram um trabalho bastante interessante com scripts, né? O que são scripts? O Shank e a Belson, eles perceberam que nós, seres humanos, temos protocolos comunicativos diferentes dependendo das situações em que nós nos encontramos. Imaginem, por exemplo, que vocês vão a um restaurante, né? Existe um protocolo de atuação no restaurante. Você chega, você chama o garçom, você pega o menu, você escolhe, você pede, tá certo? Você recebe, espera, a comida vem, você come, depois que a comida terminou, você pede a conta, você paga e você vai embora. Tá? Esse tipo de protocolo, ele vale para diferentes situações. E é até interessante a gente perceber que nós, internamente, temos esses protocolos. Se vocês vão pela primeira vez a um leilão, por exemplo, tem grande chance de vocês fazerem alguma bobagem. Por quê? Porque vocês não conhecem direito o protocolo e vão acabar eventualmente comprando alguma coisa que vocês não querem comprar. Vendido para o senhor ali que está ali. Eu nem fiz nada, tá certo? Mas o que acontece? Existe um protocolo e a pessoa tem que saber se lidar com ele, tá? É, às vezes a gente se vê em situações em que a gente não conhece o protocolo e a gente dá uma de bobo, né? Isso já aconteceu com vocês. Vocês entram num lugar, sei lá, num banco, e vocês olham assim, e as pessoas estão todas sentadas, né? Você vai lá e senta também, né? Sei lá, está todo mundo sentado, eu vou sentar também. Aí, depois de um tempo, você começa a perceber que tem um número aparecendo ali, 2, 3, 4, 5, né? Aí você se toca, poxa, tem que pegar uma senha, né? Aí você levanta, fica procurando onde é que está a máquina de senha. Aí você vai lá e descobre que um monte de gente passou na sua frente porque você não sabia o protocolo, tá? Da mesma maneira, quando você vai a um país exterior, um estrangeiro, eventualmente existem pequenos protocolos locais de como fazer as coisas, e se você não sabe o protocolo, você é prejudicado imensamente, né? Se vocês forem para a Turquia, por exemplo, e vocês forem comprar qualquer coisa, não adianta vocês perguntarem quanto é e pagar. Na Turquia, vocês têm que pechinchar. O sujeito vai falar, custa 100. Fala assim, eu dou 20. Não, 20 é muito baixo, né? 80, né? E aí vai, aí fecha por 40, tá certo? E o preço daquele negócio lá era 40, tá? Eles têm isso como um protocolo de funcionamento, de tal forma que se você não sabe, você vai pagar 100 por uma coisa que vale 40, tá? Então, o que o Shank e a Belson fizeram, né, foi criar alguns casos aí de sistema que usavam esses scripts e eles usaram programas principalmente para poder contar histórias de maneira criativa, usando scripts, tá? Então, você tinha, o sistema era capaz de contar a mesma história de maneira diferente, usando o mesmo script, e isso era bastante interessante, né? Foi usado também na compreensão de linguagem. O Minsk, dentre as contribuições dele que foram relevantes para a área de ciência cognitiva e inteligência artificial, está a descrição aí dos seus chamados frames e slots, né? A ideia é que, dependendo do contexto esperado de uma situação, você usa os frames que estão relacionados com aquela situação, né? Então, vamos imaginar que você seja um robô e você entra numa sala fechada, tá? Você espera que uma sala fechada tenha janelas, tá certo? Então, se de repente você, na sua câmera, você detecta alguma coisa quadrada e que tem ali uma coisa, você vai imaginar que aquilo é uma janela. Por quê? Porque você está usando um frame de sala, e num frame de sala você espera ter janelas, então aquilo lá vai parecer uma janela. Se você está ao ar livre e você vê alguma coisa quadrada, aquilo lá não vai ser janela. Vai ser uma outra situação, você vai estar num frame diferente, num frame de ar livre, e lá você vai estar procurando outro tipo de coisa, né? Então, esses frames e slots, eles eram utilizados para criar expectativas sobre o desconhecido, né? E poderiam ser usados no auxílio na descoberta de conhecimento, tá? Ele também criou ele escreveu esse livro, né, Sociedade da Mente, onde ele fundou aí os pilares para toda uma área de pesquisa em sistemas inteligentes, que é a dos sistemas multiagentes, né? Ele trabalhou com a questão de estimulação e inibição, e a ideia da diferença entre um processamento paralelo e serial, né? Um sistema multiagentes, ele é inerentemente um sistema paralelo, que é completamente distinto aí de um sistema serial como um computador digital. A partir dessas discussões é que começou-se a se colocar em dúvida aquele dogma que existia de que o computador é um processo mental. Afinal de contas, segundo Minsk, a mente deveria ser muito mais uma sociedade de agentes, e deveria, portanto, ser um sistema paralelo. Sendo um sistema paralelo, como que a gente poderia dizer que um computador pode ser uma mente se um computador é um sistema serial, né? E aí começou a surgir toda uma discussão que acabou levando aí a toda uma tendência que hoje é chamada de conexionismo ou redes neurais, que tentam explicar a mente aí de uma forma paralela. Mas nós vamos voltar nessa história aí depois, mais para frente, quando a gente sair dessa fase inicial de conhecer e mapear o nosso ambiente, tá? Shank e Abelson também trabalharam aí em sistemas de compreensão de linguagem, em que eles tinham um sistema que conseguiam receber aí um resumo de histórias e eram capazes de dar respostas aí a perguntas, fazendo inferências sobre os enredos dessas histórias, os personagens e as motivações das histórias, né? Então, imagina que interessante que é isso, né? Você ter um sistema que eu passo aí um resumo de uma história, eu posso fazer perguntas para ele, ele é capaz de me responder, né? Isso aí dava realmente a intenção, ou pelo menos fazia parecer que havia inteligência ali dentro, né? Esses programas de Shank e Abelson, eles iam um pouco além daquela abordagem puramente sintática que existia nos programas mais antigos e tentava responder essa questão da semântica, do significado das palavras, né? Ele trabalhava aí com verbos e ações primitivas, ele trabalhava basicamente com 12 ações primitivas e tinha um sistema entendedor que era capaz de atribuir unidades de significado e utilizar coisas que não eram palavras. Tá? Outro exemplo aí é o exemplo do Red, né, com seu hearsay, que era capaz de fazer aí compreensão de fala utilizando aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos, né? Então, de uma certa forma, nessa fase inicial aqui da inteligência artificial, nós vamos ter aí alguns programas que foram precursores de uma área que nós vamos ter uma aula inteirinha lá na frente, que é uma área de evolução de linguagem. Como nós podemos ter sistemas capazes de utilizar a linguagem de maneira genuína, né? De uma maneira bastante limitada, esses programas aqui dos primórdios da inteligência artificial tentavam fazer isso. Nós vamos ver que atualmente as técnicas para realizar isso são bastante diferentes dessas técnicas, mas essas técnicas aqui foram pioneiras em estar propondo esse tipo de problema. Tá? Algumas abordagens diferentes que surgiram também no período e que, de certa forma, não se identificam exatamente com o que a gente poderia chamar de inteligência artificial, mas que foram desenvolvidos mais ou menos nessa época, são abordagens que, de uma forma ou de outra, tentavam reproduzir o processo de percepção que nós, seres humanos, temos, né? Talvez, dentre as abordagens mais famosas, aquela que se tornou emblemática, né, foi a de Rosenblatt, que é o perceptron, né? Quem já estudou redes neurais sabe que o perceptron é um tipo de rede neural bastante simples que tem uma capacidade bastante interessante de reconhecimento de padrões, né? Ele foi considerado aí como um precursor das redes neurais e ele foi dissecado por Minsky e Papert, principalmente na tese de doutorado do Minsky, onde o Minsky mostrou limitações muito grandes com as redes neurais e que, de certa forma, na época, né, acabou por matar a área de redes neurais, né? A redes neurais é uma das áreas que, de fato, morreu e ressuscitou, tá certo? Ela ressuscitou quando o pessoal descobriu o algoritmo de backpropagation que conseguia superar essas dificuldades que tinham sido apontadas por Minsky e Papert nos perceptrons, tá? Então, é uma questão interessante, né? Você imaginar que tinha uma área, as redes neurais elas são bem antigas, né? Vocês viram que os primeiros modelos de neurônios começaram lá com McCulloch e Pitts, né? 1938, 1939, elas praticamente morreram com a tese de doutorado do Minsky. O Minsky foi responsável por assassinar a área de redes neurais, né? Aí, quando o pessoal desenvolveu o backpropagation, por volta de 1982, as redes neurais começaram a surgir de novo e hoje elas estão aí com toda a força. Tá? O Winston fez aí diversos experimentos aí com percepção visual. O Waltz desenvolveu algoritmos aí para analisar cenas gráficas, né? E talvez um dos trabalhos mais emblemáticos aí dessa época seja o trabalho do David Marr. Né? O David Marr, ele escreveu um livro chamado Vision, né? Visão, que até hoje é usado na área de visão computacional, né? É uma das referências fundamentais na área de visão computacional, e ele tenta reproduzir no seu livro algoritmos que são modelos das fases iniciais da percepção de objetos e cenas no córtex visual. Tá? Então, ele realmente fez um estudo do córtex visual, ele estudou como, quais são as áreas do cérebro que fazem o processamento das fases iniciais do processo de visão. Né? Ele teve um trabalho bastante voltado aí com neurocientistas, né? Ele fazia experimentos com animais e conseguia verificar os tipos de situações que os animais conseguiam detectar, os diferentes tipos de detectores, e desenvolveu uma sequência de algoritmos bastante sofisticada que hoje dão sustentação para essa área de visão computacional. Né? Lembrando que aqui na faculdade nós temos um curso de visão computacional que, se não me engano, está sendo realizado nesse semestre. Né? Se não é nesse semestre, é no próximo, mas eu acho que é esse semestre aqui. Tá? Esses trabalhos do David Marr, eles foram trabalhos bastante diferentes, bastante distintos dos trabalhos de inteligência artificial clássica, mas eles têm um impacto bastante grande também naquilo que a gente chama de sistemas inteligentes. Tá? Um dos problemas que ficou bastante conhecido na época como sendo uma das críticas mais fortes à inteligência artificial foi desenvolvida aí por John Searle nesse livro, né, Minds, Brains and Programs, de 1980, e ele fazia uma crítica bastante fundamental à chamada IA forte, aquela que dizia que um sistema de inteligência artificial ele pode ser visto como uma mente de fato. Né? Vamos tentar entender o que era esse problema que Searle chamou do problema do quarto chinês. Né? Ele coloca o problema da seguinte forma. Imagine um quarto que está localizado na China, tá certo? E do lado de fora, você tem aqui uma série de chinesinhos, né, que colocam perguntas dentro de um receptáculo para dentro do quarto chinês. Tá certo? E aí, dentro do quarto chinês, tem um indivíduo que não entende absolutamente nada de chinês, nem de som e nem de escrita. Tá certo? Esse sujeito, o que que ele faz? Ele pega a pergunta do chinesinho aqui, e ele tem um livro gigantesco aqui de perguntas e respostas, onde ele pega essa pergunta e vê qual é a resposta, pega aqui a bolinha da resposta e joga aqui do lado de fora, e essa resposta é lida, então, pelo outro chinesinho aqui do lado de cá. Né? A pergunta que ele faz aqui é a seguinte: será que esse sujeito aqui entende chinês? O que que vocês acham? Afinal de contas, ele recebe perguntas em chinês e responde as perguntas em chinês. Será que ele entende de chinês? Né? O Searle colocava para a gente o seguinte: olha, na verdade ele não entende chinês. Ele simplesmente está fazendo uma manipulação simbólica, né, na forma desse livro aqui de perguntas e respostas, e ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. E a comparação que ele coloca é, bom, esse caso aqui é o caso que acontece num sistema especialista, num sistema baseado em conhecimento. Você faz a pergunta, sei lá, numa linguagem natural, ela entra lá no computador, o computador processa aquele negócio e sai com uma resposta. Mas o computador, de fato, ele não tem um conhecimento, não tem o entendimento nem da pergunta e nem da resposta. Tá? Então, essa crítica, que é uma crítica bastante famosa, que ficou conhecida como a crítica do quarto chinês de Searle, ela veio demolir, de uma certa forma, bastante violenta, as possibilidades aí de uma IA forte, né? De que, de fato, os sistemas inteligentes tivessem, de fato, uma inteligência real e não simplesmente uma simulação de inteligência. Tá? Vocês entenderam aqui o quarto chinês? Não é nada complicado, mas reparem como é um argumento bastante significativo para demolir aí essa questão da possibilidade de inteligência. Né? Uma das perguntas que pode ficar é: será que ele, apesar de não saber chinês, ele pode aprender chinês? O que que vocês acham? Vamos supor, vamos melhorar o sistema aqui. Vamos supor que em vez de ser escrito, fosse falado. É um áudio. O chinesinho grava um áudio aqui da pergunta, né? E aí tem um áudio de resposta aqui. Tá certo? E vamos imaginar que esse sujeito aqui no começo realmente tem um áudio aqui, um áudio lá, ele coloca um detetor e pega o áudio na saída e joga o áudio para lá, né? De tanto ouvir, ele acaba aprendendo toda aquela lista. Será que ele, ao aprender a lista, ele aprendeu chinês? Né? O que vocês acham? Ele não tem imagens, né? E se eu colocasse agora um sistema multimídia aqui, em que eu colocasse, né, além do som, eu colocasse aqui uma televisãozinha com imagens? E aí? Talvez ficasse melhor, né? Talvez ele aprendesse de fato chinês, né? Então nós vamos ver o seguinte, diversos pesquisadores, só para vocês terem uma ideia da importância desse problema do quarto chinês, chegou a haver congressos inteiros só para discutir o problema do quarto chinês. Tá? Se vocês procurarem na literatura, tem artigos e mais artigos, todos eles fazendo comentários aí ao problema do quarto chinês e dando um grande número de respostas possíveis. Né? Então, tem uma área de pesquisa hoje, em si só, ligada aqui ao problema do quarto chinês. Né? E a resposta que os pesquisadores estão dando hoje é exatamente essa que a gente comentou aqui. Né? De fato, esse cara aqui não sabe chinês, mas se ele tivesse uma interface multimídia aqui, talvez ele aprendesse chinês de fato. Tá?
Mas ele precisa da interface?
Veja, se você recebe somente palavras e devolve palavras, é mais ou menos que nem eu falar para você de alguma coisa que você nunca viu.
Então, cego.
No caso de um cego. Um cego não é capaz de ter uma compreensão de cores, por exemplo. Você pode falar para ele de vermelho, de azul, de verde, e ele não vai saber do que você está falando. Então, de fato, ele não tem entendimento das cores. Ele pode até ter um entendimento parcial que você pode fazer por simulação. Então, você fala assim, não, um vermelho é algo quente. Né? E ele sabe o que é quente porque ele tem sensores de temperatura. Mas ele não vai ser capaz de saber o que é vermelho, de fato. Ele não tem, os sensores. Por isso que é preciso ter o multimídia lá. Tá? Se não tiver o multimídia, ele não tem essa capacidade. Aliás, é um negócio muito interessante. Né? Eu não sei se vocês conhecem a história do ornitorrinco. Conhece a história do ornitorrinco? Não? O ornitorrinco, quando ele foi descoberto na Austrália, os primeiros estudiosos lá que encontraram o ornitorrinco, eles fizeram diversos relatos do ornitorrinco, e mandaram esses relatos para Londres. E em Londres as pessoas não conseguiam entender o que era ornitorrinco. Não dá para saber o que é. Né? Eles tiveram que levar o ornitorrinco da Austrália para o Novo Mundo e mostrar, olha, isso é um ornitorrinco. Naquela época não tinha foto, né, para você mandar digitalmente pela internet. Né? Eles tiveram que levar, porque era uma coisa tão diferente que... Você tentar imaginar, olha, imagina uma lontra com bico de pato e nadadeiras e está longe do que é um ornitorrinco de fato. Tá certo? Você precisa ver para poder entender. Tá? Então, as colocações que são feitas aqui, olha que interessante, né? O que acontece aqui nesse caso? O que tem na entrada, o que tem saída? Somente símbolos, né? Ou seja, um sistema de processamento puramente simbólico não pode ser inteligente. Tá? Qual foi a sugestão que vocês deram aqui para melhorar? Colocar um sistema multimídia aqui. O que é um sistema multimídia? É um sistema que simula os nossos artefatos sensoriais. Certo? É um sistema que você vai ter visão, audição. Agora, reparem, há problemas aqui. Se vocês quiserem falar sobre perfumes, você acha que o sistema vai funcionar? Não? O odor de uma rosa. Será que o sistema vai entender o que é isso? Ele precisa ter um nariz artificial para poder entender o que é isso. Senão não vai entender. Tá? E vão haver coisas que estão ligadas a certas categorias de sensações humanas que, de fato, talvez nunca um sistema seja capaz de entender completamente. Nunca vai ter. Ele precisa da informação sensorial. E tem um tipo de sensoriamento, que é o sensoriamento interno, o sensoriamento de estados internos, que de fato, a menos que você consiga reproduzir estados internos humanos em máquinas, é muito difícil de você dizer que aquela máquina vai ser capaz de entender o que é aquilo. Por exemplo, entender o que é estar apaixonado, né? Aquela sensação, aquela coisa que você tem dentro de si, como é que você vai fazer um robô sentir isso? Não dá. Você pode fazer algo próximo, mas não vai ser igual, né? A sensação que você tem ao você ver o seu filho nascendo, como é que você vai fazer um robô sentir isso? Ele nunca vai ser capaz de ter esse tipo de sensação, né? A gente pode ir incorporando uma série de sensações, mas assim, não existe a maneira de... O que nos faz sermos capazes de compreender essas coisas? O fato de nós possuirmos um hardware igual. Nós podemos ser diferentes uns dos outros, mas nós temos um hardware que é bastante semelhante em muitos aspectos. Mas, por exemplo, que nem eu comentei, estar apaixonado. Quem nunca esteve apaixonado não é capaz de entender o que é isso. Você pode olhar para as pessoas e falar... Aquele pessoal lá é tudo maluco, né? Mas se você não sentiu, você não sabe o que é isso, né? E muitas outras experiências que são exclusivas aí da nossa humanidade, né? Então isso, de fato, sempre vai estar, não vai adiantar o sistema multimídia aqui, que não vai ser capaz de dar entendimento para isso. Nós podemos questionar, entretanto, a capacidade que, por exemplo, pessoas com deficiência visual têm de ter entendimento de cores. Apesar de não terem entendimento de cores, elas têm entendimento de outras coisas. Elas não são menos inteligentes pelo fato de ter uma deficiência visual. Dessa forma, nós podemos imaginar o quê? Vão haver sistemas inteligentes que vão ter deficiência de interpretação, de entendimento de certas coisas, mas vão ser capazes de entender outras, muito mais do que a gente tem hoje somente com o processamento simbólico. Tá? Então, olha, vejam como... Uma coisinha trivial como esse problema do quarto chinês, ele nos permite fazer aí grandes projeções de coisas que nós podemos fazer no futuro. Tá? Então, esse caso aqui, ele mereceu até um desenho que eu coloquei aqui para vocês, né, para vocês cansarem de ver tanto texto aqui, né, porque ele de fato é uma situação bastante emblemática, né? Esse problema do quarto chinês, ele é um problema que bagunçou a cabeça do pessoal da inteligência artificial lá na época. Foi só muito depois é que o pessoal conseguiu dar respostas adequadas para as colocações do Sir. Ok? Então, basicamente, a crítica que o Sir colocava é: podem as máquinas entender? Né? Ele vai questionar o teste de Turing e vai dizer que o desempenho humano pode ser forjado. Se o processamento é só sintático, não há compreensão real, precisa ser semântico. Para ser semântico, tem que ter sensores, né? E sofreu aí um grande número de contra-ataques, né? Pessoas dizendo que, na verdade, o quarto chinês podia ser somente um subsistema de um sistema maior, né? A chamada resposta do robô, o outro que vai colocar aí a ideia de ter um simulador do cérebro, né? E nesse cérebro ele poderia, então, ter e realizar intenções, e é, portanto, um argumento intensamente debatido e refutado aí por diversos pesquisadores, né? Eu vou pedir para vocês lerem com cuidado aí lá no livro do Gardner, ele dá uma descrição bastante mais detalhada aí dessas questões, e alguns dos artigos que eu indiquei para vocês também lá no nosso site também vão poder dar um pouco mais de informação a respeito desse problema, que é um problema fundamental aí na área de inteligência artificial, tá? Para a gente compreender por que essas coisas acontecem. Teve uma refutação bastante interessante que Pilichin coloca a Sir, né? Uma das coisas que o Sir coloca, ele tenta defender, é que somente o cérebro possui um atributo que é chamado de intencionalidade. Né? Porque essa visão que nós temos hoje do quarto chinês, de que por que, que o quarto chinês é diferente, por causa dos sensores, das representações, e tem os sensores, é uma coisa que não, o pessoal não tinha se tocado lá atrás ainda. Né? Então, para explicar por que o cérebro humano é diferente, ele inventou um negócio chamado intencionalidade, e ele falou assim, olha, somente o cérebro possui intencionalidade, é essa a diferença. Né? Um sistema computacional não possui intencionalidade. E aí o Pilichin resolveu fazer uma brincadeira com o cérebro. Ele falou assim, tá bom, então só o cérebro possui intencionalidade. Só o cérebro possui intencionalidade. Ótimo. Então vamos imaginar o seguinte, a gente sabe que um neurônio humano, ele pode ser modelado por meio de um artefato elétrico, né? Imagina que eu consiga construir um chip de computador que substitua exatamente o que um neurônio humano faz. Você acha que isso é possível? O senhor falou, não, eu acho que isso é possível. Né? Bom, o que, que acontece agora se eu tirar um neurônio humano e colocar um chip no lugar dele? Por ter esse chip, ele perdeu a capacidade de ser inteligente? Aí o senhor falou, não, por causa de um neurônio que trocou, não vai tirar. E se eu pegar agora um outro neurônio e tirar esse neurônio e colocar um chip? O que vai acontecer? Ele perdeu a capacidade? Não perdeu. Né? E aí ele vai executando, vai fazendo até que... Né? Bom, agora vamos imaginar que eu tenha trocado todos os neurônios do cérebro, menos um. Ele ainda tem intencionalidade? Ou será que a hora que eu tirar esse último e colocar o último chip, ele não tem mais intencionalidade? Né? Então, o argumento do Pilichin, para tentar desmontar o Searle, afinal de contas, que raio de coisa é isso que você está chamando de intencionalidade? Que isso aí, para mim, não faz sentido. Porque se eu for trocando um a um os neurônios, qual a diferença? Em que ponto que ele deixa de ter intencionalidade? Em que ponto que ele vai continuar tendo? Será que a hora que tiver 50%, a hora que eu tenho metade de chip, metade de neurônio, eu perco ela, né? Coloco um chipinho a mais, pronto, perdi a intencionalidade. Será que essa intencionalidade vai se perdendo gradativamente? Ele começou a questionar o Searle, afinal de contas, o que é essa intencionalidade? Né? E o Searle vai tentar defender, não, intencionalidade é uma propriedade de estados e eventos mentais pela qual eles são dirigidos a objetos e estados de coisas no mundo. Né? A questão da intencionalidade está ligada à questão das crenças, dos medos, dos desejos e das intenções. E ele vai dizer, então, que a representação simbólica é dispensável no caso da intencionalidade. Né? Eu li o livro inteirinho do Searle, que ele fala sobre intencionalidade. Né? Eu confesso para vocês que eu não me convenci. É um livro que você lê e você fala assim, o que esse cara está falando, afinal de contas? Mas a discussão dentro da área de ciências cognitivas durante um bom tempo, e talvez até hoje para pessoas que são menos esclarecidas aí, em função das novidades que surgiram ultimamente, principalmente na área de semiótica, vão estar defendendo essa questão da intencionalidade, vão estar tentando usar essa questão da intencionalidade como algo que seja um atributo exclusivo do mental. Somente coisas que têm intencionalidade podem ser mentes. Né? Mas como intencionalidade é uma coisa que a gente não entende direito o que é, fica estranho. Né? Nós sabemos que os seres humanos têm intencionalidade, mas o que outra coisa poderia ter intencionalidade? Né? Afinal de contas, o que é essa história de que são dirigidos a objetos e estados de coisas no mundo? Isso aqui tem tudo a ver com a ideia de representação. Ser dirigido a objetos, estados de coisas no mundo significa significar. Significa a possibilidade de você conectar a sua representação com um objeto no mundo. Tá? Nós temos um curso que eu dei o ano passado, né, aqui, que é o curso de semiótica e sistemas inteligentes, em que a gente tenta explorar essa questão de como que a semiótica pode dar respostas, né, a esses questionamentos que nem o do Searle. Né? Ele vai ser oferecido de novo daqui a, sem ser no ano que vem, no outro. Né? Se vocês estiverem por aí, estão convidados a fazer, aqueles que ainda não fizeram. Né? Eu sei que alguns de vocês já fizeram. Tá? Mas, isso é uma coisa séria aqui com relação às críticas do SIR. Bom, gente, a gente então termina a nossa aula por aqui. De novo, né, eu reitero para vocês que façam as leituras, certo? Lá do livro do Gardner que eu estou passando para vocês, dos capítulos que eu estou passando para vocês. Quem não conseguiu ainda adquirir o livro, tentar pegar um xerox aí de quem tem o livro, tá certo? Daqueles capítulos. Nós estamos dando uma leitura de mais ou menos de um capítulo por aula, né? Se vocês forem olhar, se não me engano, nós já estamos na página 180 ou 190 do livro. Se vocês deixarem para ler tudo isso na última hora, vai ficar complicado. Tá bom? É isso aí, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau.